De volta com mais elas deste sábado, com a parceria da loja Casarão Verde, Univates e Clínica Sotelo.
Como a gente estava falando antes sobre pensão, né? Eu acredito que muitos pais se afastam da convivência com os filhos, porque eles sabem que isso também vai acarretar em mais custos, em mais envolvimento. E para a mulher ter que, como a gente falava antes, correr atrás dessa pensão é muito estressante, gera muita briga, né? Qual a experiência de vocês? Assim, vocês percebem isso como uma verdade? Vocês acreditam que muitos homens se afastam do filho para não ter responsabilidades maiores?
Com certeza. Com certeza, sim. Acho que de preferência eles não querem nem saber o quanto custa manter uma criança, um adolescente e tal. Para de repente eles nem não pesarem na consciência, né? Ou ter aquela coisa, sempre eu acho assim, na separação, eu acho que alguém fica com o ego muito machucado, né? Normalmente a pessoa que pediu a separação fica mais tranquila e a pessoa que foi solicitada sair, né, ou se separar, eu acho que o ego fica muito machucado. E eu acho que para o homem ainda é uma maneira de judiar, digamos assim, da ex-companheira, né? Eu vou te ver trabalhar, vou te ver ralar, tu vai criar o filho sozinha, eu vou te dar o básico, do mínimo que me exigirem por lei, né? Porque eu tenho pacientes lá na clínica, que a gente acaba conversando, que recebem R$80 de pensão.
Imagina.
O que que é R$80 no mês para uma criança? Não, dá nem o leite.
Porque o pai, por exemplo, ele pode pagar uma pensão, mas se ele conviver com o filho, ele vai ver que o filho tá precisando de um tênis, ele vai ver, ah, acabou teu material escolar.
Será que ele vai ver?
Não vê. Um dia eu liguei, eu disse, olha, estão precisando de tênis. Mas eu dei um ano passado.
Mas eu falo de convivência, né,
pois
Cláudia? Aquele pai
convive.
Que, digamos assim, nós estamos pensando naquele pai que se afastou. Ele não entende, então
não,
ele paga a pensão e acha que tá tudo bem. O pai que convive.
Ou não paga.
Ou não paga, ainda também.
Também acha que tá bem.
Manda o filho trabalhar, tipo assim. Não tem problema também, né? Trabalhar, mas às vezes, assim, como uma justificativa para não sustentar também por um tempo, né? Acho que acontece isso.
É, eu conversando com muitas pessoas, escuto muito isso, né? É que o papel do pai, o pai geralmente é aquele cara que é um pouco mais duro. Então, quando chega aos 14, a ideia deles é realmente essa. Eles podem ir trabalhar para conquistar as coisas.
São,
né,
jovens e saudáveis.
E claro, de novo, o machismo impera ainda no nosso meio. Nós, mulheres, também somos, de certa forma, machistas. A gente não faz todo mês uma lista, gastei isso, porque a gente também não quer estar dando explicação de cada centavo, de uma certa forma. Então, assim, falando do ideal, seria a gente anotar todos os gastos que teve, inclusive com lavar roupa, tuas horas de trabalho, seria o ideal.
A última vez que eu fiz isso, eu quase sentei, caí sentada.
Não, exato.
Pra sobrevivência mental, é melhor não fazer,
melhor não,
né?
Fazer, porque a minha advogada olhou pra mim e disse, tu viu que tu gasta R$3.000 por mês com teus filhos? Eu disse, não vi, não quero ver.
E aí vem a questão, por exemplo, que eu acho que eu fiz isso muito na minha trajetória. Eu não queria discussão. Eu tinha condições de trabalhar, muita saúde, graças ao bom Deus. Muita saúde, muita força, muita vontade, muita determinação. E aí eu pensava assim, não vou me incomodar por causa de dinheiro, né? Não vou. Eu vou é lutar e vou fazer. Se a outra parte não entende que precisa tudo isso, ou menos isso, ou mais aquilo, na verdade, eu sempre pensei assim, ó, a vida vai mostrar pros filhos esta participação, né? O quanto cada um se envolveu com isso. Eu acredito nisso e eu conduzi a minha história desse jeito. Eu estou fazendo a minha parte. Sim, talvez teve momentos que não deu para dar tudo o que eles queriam.
É, isso que eu acho, assim, de repente tu tá tirando do teu filho alguma coisa, porque o pai, por alguma razão, acha que...
Mas, por outro lado, filhos de pais não separados também não recebem tudo.
Não,
e, às vezes,
certeza.
Os pais não têm condições de dar tudo que eles gostariam e nem que precisariam.
Às vezes, esse tudo que eu falo é questão básica, né? Aquela questão de uma escola legal.
Que não pode faltar.
Né? É. O básico do básico, assim.
E se escuta muito
não
também.
Não o celular do... Meus filhos têm raiva de mim porque eu não entro em loja para comprar celular.
Eu tenho uma experiência também bem próxima, em que uma mãe disse para mim assim, Miriam, ele não precisava nem pagar a pensão quando ele não pode. Mas eu queria muito que ele viesse, pelo menos, ver o meu filho, vir ver o filho, levar pra passear.
É.
Porque me dói o coração ver ele chamando pelo pai, esperando pelo pai. Então, eu fico imaginando que ser mãe em tempo integral, além de todo o trabalho, que a gente se focou bastante na questão material, que é determinante, né? Não tem como a gente pensar que isso é uma coisa banal. Mas eu posso fazer uma pergunta agora, Luciana?
Pode, claro.
Deixa. Qual é o momento emotivo, assim, da relação, assim, aquela coisa de mãe e filho, em que a falta do pai foi mais difícil pra vocês, assim, que vocês tiveram que dizer assim, vamos lá agora.
Primeiro dia das pais na escola.
Qual é o momento, assim, que vocês viram o filho chorando, ou onde vocês sentiram, assim, que, nossa, é difícil pra mim isso como mãe e pai, ter que dar a volta nisso e fazer com que meu filho cresça saudável emocionalmente, que ele consiga, né, recursos pra isso.
Tô pensando aqui, não tô achando.
Eu também tô pensando.
Vocês não tiveram um momento ou vocês não estão escolhendo entre os momentos?
Não, eu não lembro de ter tido um momento assim, porque foi... como a relação não tava legal, então até eu me lembro do dia que eu resolvi, né, separar e tal, que o Frederico olhou pra mim e disse, mãe, pai vai embora. Eu disse, vai. A nossa vida vai ser melhor? Eu disse, vai. Promete? Prometo. Então tá bom. Então, a gente tentou assim, ali, vamos dizer, eu tive meu pai, tenho o pai do lado ali. Então, o pai, um dia o Frederico falou, mãe, eu quero comprar um presente no dia dos pais. Eu disse, opa, tu vai comprar um presente pro teu pai? Não, pro vô.
Não, mas ainda bem que tu teve essa figura,
alguém assumindo esse papel.
Eu tive essa figura, né, do meu pai assumindo ali, assim.
Às vezes essa figura é o próximo parceiro, o próximo namorado da mãe.
Isso não teve.
Que assume esse papel. No caso da Rosita, às vezes, em alguns momentos, deve ter sido. E eu lembro da Joana, que aqui também participa do Mais Elas, e ela volta e meia coloca isso, né? Inclusive, essa semana ela me colocou uma situação que, tipo, ela consultou o pai da filha pra ver se ele teria condições de ir no dia dos pais na escola. E como ele disse que não, ela disse, então, vai o pai do mano, né? Uhum. E ele vai lá na condição de pai, porque ele também é pai no dia a dia.
Ele tá muito junto,
então, assim, só que eu acho que essa clareza de comunicação, esse diálogo no início, quando isso tá muito quente, muito...
Dolorido,
muito tenso,
né?
Dolorido, é mais difícil.
Com certeza.
No começo, tudo é difícil. Com o passar do tempo, as coisas vão se ajustando. Dói, Miriam? Sim, dói. A gente vê assim, tu chega, por exemplo, no primeiro dia dos pais na escola, né? Tu chega lá e diz assim, poxa, mas o meu filho não tem pai aqui nesse momento. Como que a gente equacionava isso tudo dentro da nossa relação? O convite sempre era feito pro pai. O pai ia ou não ia, isso era uma escolha dele. E teve momentos que foram muito importantes, que eu acho que na vida dos meus filhos foram importantes. E nem sempre foi possível a presença do pai.
Eu acho até que nos primeiros dias dos pais, assim, ele participou também.
Sim, ele, no começo
até
era mais...
Era mandado convite para ele e tal, e ele, em algum momento, ele foi. Então, acho que por isso não houve tanto... E aí depois não lembro assim nada que, esse momento, né? Porque tiveram momentos em que foi solicitada a presença e ele não foi.
E, gente...
E isso a gente via, a última foi a formatura do Frederico no colégio, foi convidado, não foi.
Ai.
Né? Então, assim, aí fica, tu vê que dói, mas assim, eles
não... Aparentemente não pode doer,
eles não
dói.
Externam, assim, eles não colocam, né, não demonstram aquela coisa assim, né. E aí, que o Gabriel fez? Não convidou o pai pra formatura dele.
Ele
já foi na onda, eles,
e também
eu
acho que vai muito da própria personalidade da criança, do adolescente, da forma como ele cresceu dentro desse posicionamento, né? Então, por exemplo, muitas e muitas vezes o pai programava alguma coisa com o filho. E aí vinha, de última hora, vinha aquela questão. Não vou poder estar. Então ele foi se acostumando muito com isso. Eu falo agora do meu filho mais novo, né? Aconteceu em muitas situações. Eu acredito que para ele tenha sido muito ruim. Mas eu sempre questionava ele, como tu tá te sentindo? Sempre não, mas em boa situação. Como tu tá te sentindo com isso? Se não deu, o que a gente vai fazer? Não deu. para vir, né?
Isso deu espaço para essa fala, né? Que eu acho que é uma coisa importante.
E assim, eu acho que vai muito da personalidade, de novo. E da forma também como a gente endemoniza, às vezes, as coisas, né? Talvez em algum momento eu até tenha usado esse exemplo. Olha só, fulano não tem pai desde criança, então não tem o pai igual. E eu também, volto a dizer, eu sempre tive a minha família muito presente. Meus irmãos foram modelo para os meus filhos. O meu pai foi muito modelo para os meus
filhos.
Sobre
esse modelo, nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco. Porque aqui muitas vezes a gente fala da questão machismo, feminismo, funções de pai e mãe. No próximo bloco a gente fala um pouco mais sobre isso.